Este programa não é recomendado para todas as audiências.
Jovens aventureiros, aproximem-se. Está começando o Spellcast.
Vocês conseguem, anotam o que vocês conseguem ali na biblioteca. E vocês estão preparados, vocês levam umas 2 horas e meia para isso, mais ou menos. Vocês estão preparados para partir.
Antes disso, cara, eu quero dar uma olhada sobre o símbolo que eu tenho, da lua e do sol. Só vou dar uma olhada por cima, se não tiver nada eu vou conversar com as pessoas mesmo.
Beleza. Faz um teste de investigação na biblioteca. Você vai junto com seus colegas, você procura em livros religiosos e históricos sobre cultos. 12. Você busca nesses livros de história e de religião e não encontra nada. Tem uma referência à lua crescente e ao sol. Contudo, você acha uma referência em um livro sobre sociedades secretas. A lua e o sol. Lua crescente e o sol. Esse símbolo era usado por seguidores, por membros, na realidade, de uma sociedade que buscava eliminar... Ela buscava alcançar a paz, na realidade. Mas para isso, a filosofia dela era eliminar toda a unidade militarística que eles pudessem. Né? Essa unidade se chama Seguidores... Essa sociedade... Seguidores da Alvorada. Eles acreditavam que podiam alcançar a paz... Simplesmente uma paz global, simplesmente destruindo militares, organizações militares. Pelo menos é isso que está escrito no livro, no caso.
Eu chego no Fadon e digo: Fadon, o negócio de politicagem que tu tinha falado aí, você já viu algum deles associado a esse símbolo? Aí eu mostro isso depois.
Rola um teste de inteligência, Fadon, puro.
Inteligência. 18.
Porra!
Você se recorda de ver esse mesmo símbolo em outros países o qual você já visitou. Esses seguidores da Alvorada, eles são uma ordem antiga, normalmente composta por ladinos, alguns guerreiros e alguns feiticeiros, principalmente. Eu não ouvi falar de alguns bruxos também, mas normalmente bruxos têm objetivos próprios, né? Essa ordem ela é composta por idealistas que acreditam de uma maneira errônea que se você eliminar pessoas que têm um pensamento militar ou coisas ou peças-chave de uma organização militar, você pode acabar com essas organizações e de passo em passo você está mais perto de alcançar uma paz global. É um negócio bem idealista, meio burro, assim.
Cara, eu... pega o símbolo, assim. Eu não sei de muita gente que estuda isso daqui. Mas... eu sei que eles são uma ordem... à sua maneira, idealista. E que eles estão buscando a paz. Mas eles querem acabar com todos os exércitos... com todos os exércitos que eles puderem. Nesse processo. Mas... por quê? Por que você quer saber deles?
Eu... estou atrás deste grupo. Ele tem envolvimento com a morte de minha esposa e filho. Eu não sei qual, eu não sei o porquê.
Mas... sua esposa era militar?
Não. Mas eu servi na Marinha.
Bom, então talvez estavam atrás de você.
É.
Cara, na hora que ele fala você tinha algum cargo lá dentro?
Rola um teste de percepção, o Faro.
16.
16. Você nota que na armadura do Naltan existe tipo, algumas imperfeições, né? Tipo, espaços que estão mais limpos, só que permanentemente mais limpos. Quase como se fossem chamuscados, bem na altura do peito dele. Você faz ali um raciocínio rápido e parece um lugar onde eram colocadas moedas, mas é como se o medalhas. Mas é como se o resto da armadura dele tivesse suja, tipo chamuscada, sabe? Quando você imagina que você pega uma colher e bota fogo na esquenta ela com um isqueiro, ela fica meio azulada, sabe? A armadura dele é meio desse jeito, só que essa parte específica na altura do peito não é.
Cara, eu olho assim pra roupa dele. Ele não me responde nada?
Não. Ele fica quieto e diz, obrigado pela informação que você passou.
Cara, na hora que ele tá saindo, eu não sei se você ainda é vinculado a essas pessoas, mas talvez isso te ajude, você saber da sua força na marinha, né? Dos seus companheiros. Talvez se você pesquisar por eles, você chegue nesse culto.
Ah, os membros da marinha hoje só tenho dívidas. Não tenho mais nada a cobrar, só ser cobrado. Eu já usei tudo que tinha, dentro e fora de minhas capacidades. Devo mais favores do que você pode imaginar. Mas foi uma boa ideia. Pena que não deu certo.
Cara, eu olho assim, tem chance desse culto estar aqui? Porque tá rolando a guerra, né? Então faz sentido eles quererem agir
faz
agora.
Faz sentido, mas você não viu nenhuma, nada que possa indicar a presença desse culto aí.
Eu olho então pro Nautan. Nautan, então eu imagino que você deve estar buscando eles nesse momento oportuno.
Sim.
Né?
Aceitei vir aqui com vocês e guiá-los, principalmente por causa da guerra que está acontecendo aqui. Pode ser que eu ache mais coisas, nesse caos eles podem ser desajeitados. É tudo que me resta crer. Não tenho mais pistas ou outras informações. Esta guerra pode me trazer alguma coisa.
Tem algum grande nome por trás dessa organização? Tipo, alguém que foi famoso?
Não, ninguém. Ela é uma organização muito pequena e muito low profile, na realidade. Por isso que vocês não encontram nenhuma referência maior a ela. Ela chega a ser quase comicamente pequena. Que ela é meio insana, na realidade, se você for parar pra pensar.
Vamos ver se eles se mostram no meio dessa guerra.
Tomara que sim. Mas é isso. Tá, mas alguém vai fazer alguma coisa?
Na biblioteca?
Oh, nossa. Já peguei as informações que eu tinha interesse. Na verdade, Alan, dá tempo de eu fazer mais uma, dar mais uma revirada, talvez por eventos mágicos, algum fora, né, o que aconteceu ali no Lago Tromboia, né, a destruição do portal.
Se aqui nessa
região do mapa... meio que fui eu foi o que eu fiz, cara. Meio que foi o que eu fiz.
Verdade.
A única coisa, tipo, quando eu vejo que ele tá passando pelos mesmos livros que eu já passei, eu bato nele, assim, no Michelangelo e falo assim, Michelangelo, você tá procurando item, você tá procurando coisas mágicas?
Talvez algum evento, algum acidente que tenha acontecido por aqui.
Desde que a hora que a gente chegou aqui, eu estou procurando exatamente isso, e a única coisa que eu encontrei foi esse conto sobre um espectro que permeia a Mata Dourada. Fora isso, nada chama a atenção. Lembre-se, eles odeiam mágica.
Ai, não é sem motivos.
Sim, mas devemos ter pouca expectativa em ler contos sobre magia. Talvez sobre contos épicos a gente encontre mais coisas que se assemelhem à magia. Que foi aonde eu achei esse conto do espectro.
Sim, seria uma forma de se procurar. Nesse caso...
Cara, vocês veem uma forma, uma figura chegando atrás de vocês, é bibliotecário de fato. Mas nesse caso, vocês estão ficando sem tempo. São duas peças de ouro. Quiserem levar mais alguma coisa, ou ler mais alguma coisa, daqui a 2 horas eu cobro mais 2 peças de ouro.
Nisso eu olho pro bibliotecário, aí... Pergunta, no caso... Justamente sobre essa questão de acontecimentos mágicos ligados aqui à região. Sabe se tem mais alguma informação fora estes livros? Aí eu aponto para a pilha de livros que a gente estava lendo.
A consultoria bibliotecária custa 4 peças de ouro. Então, desejam adquirir esse serviço?
Pelângelo, vamos embora.
Vamos.
Já aprendemos tudo o que podíamos.
Excelente, são 2 peças de ouro.
Eu agradeço. E duas peças e vida que segue.
Pois bem, adeus.
Até mais, well met.
Viro daquela forma meio agressiva e jogo a capa assim e vai embora.
Cara, deu uma chanelzada no bibliotecário.
É isso aí.
Eu não fiquei pra ver o showzinho, eu já tava seguindo.
Mas é, o cara é quase o Tranduil do Hobbit, dando beat slap no.
Praticamente.
Pessoas, deixa o cabelo, pá. Excelente.
De vez em quando ele retorna as raízes dele.
Tá, né? Certo, tá certo. Bom, vocês voltam todos pra carroça. Você, o Faron e o Naltan vão querer fazer mais alguma coisa?
Por enquanto, não.
Cara, a nossa carroça vai na frente, né? Pra sim. Guiar e pra
proteger. Dois em cada carroça.
E eu vou na carroça da frente. É, sim, sim. E eu vou na carroça da frente, porque se der merda, né?
Eu não tenho a menor ideia de como conduzir uma carroça.
Acho que o Naltan e o Michelangelo sabem conduzir carroças.
Ah, não se preocupe. Eu posso guiar uma, meu caro.
Como sempre, você não deixa de me surpreender, Michelangelo.
Ah, são as coisas que a gente tem que aprender com o tempo, meu cara.
É, eu não tive essa oportunidade.
Não se preocupe, tenho certeza que ela se apresentará em algum dia.
Não faço questão.
Vocês seguem viagem em direção a Scorchwood. A primeira semana é muito tranquila. Vocês acabam de sair da área de colinas e chegam numa área que é uma planície grande. E bem ao longe, lá nos últimos dias dessa segunda semana, vocês conseguem ver as árvores da Mata Dourada. São, cara, longas coníferas altas pra caramba, com folhas verdes, porém elas brilham, elas reluzem a luz do sol em um dourado sublime. No final da segunda semana, vocês chegam a adentrar a Mata Dourada.
E aí, rapaziadinha bonita, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar de hidromel? Não? Então essa é a hora de vocês conhecerem um pouco sobre a bebida mais ancestral que a humanidade possui. Deem uma olhada lá no meu canal, no TikTok ou no Instagram, martelosanto_hidromel, para vocês aprenderem um pouco mais sobre a arte que é fazer essa bebida tão consagrada em todo o mundo desde o início dos tempos. É isso, um abraço e fiquem com o resto do episódio.
Vocês chegam, adentram a Mata Dourada e começam uma viagem um pouco mais lenta, trafegando por entre as árvores. E um desses dias vocês encontram um lugar muito bom para fazer um acampamento. Melhor do que dormir nas carroças, mais uma vez. Vocês decidem parar para fazer esse acampamento.
Acredito que seria o ideal.
Cara. Vamos, né?
Se tiver tranquilo.
Eu vou dormir na carroça de qualquer forma, mas... eu quero... Vamos dar uma olhada em volta, né? Porque quando a oferta é muito...
Vocês, na realidade, notam que esse espaço, né? Vocês estavam em uma estrada... E essa estrada possui meio que uma clareira do lado direito dela. Um pedaço desmatado, quase como se fosse uma área mesmo de acampamento. Ela tem uma área de uns 30 metros de raio. Dá para botar uns 4 acampamentos aí facilmente. Daí tem... Vocês veem no chão marcas de fogueira, de cinzas espalhadas e tal. Parecem recentes para vocês.
A gente tá em área militar já, né?
Sim, porém não. Né? Vocês estão meio longe ainda de Scorchwood. Vocês estão numa área que. Vocês estão numa área que pertence aos Crenlows. É Crenlows. Eu invento uns nomes difíceis. Aí eu não consigo lembrar. Crenlows. Os Crenlows. Vocês estão no território dos Crenlows. Porém, é um território bem afastado da área de fronteira. Então, tecnicamente, é uma área segura ainda.
Entendi.
Só que vocês veem a bandeira dos Crenlows fincada na entrada dessa área de acampamento. o peixe fincado na lança.
Eu quero ver pra onde eles foram. Tipo assim, eles vieram de onde e pra onde eles estão indo. As pessoas que acamparam aqui.
Faz aí um sobrevivência. 9. O máximo que você consegue dizer é que elas andaram pela estrada, a mesma estrada que vocês estão andando, e ficaram no acampamento. Foram, tipo, vários grupos e a trilha permanece dentro da estrada.
Não tem muito o que dizer, Diego. Bem, vamos acampar aqui. Imagino que pelo menos uma briga a gente consegue evitar depois.
Vocês começam a armar as barracas de vocês, lá ele. Vocês montam ela um acampamento mais ou menos circular em torno de um desses lugares de fogueira. Né? Vocês montam ali uma fogueira em cima das cintas antigas, com madeiras que estavam jogadas ao redor do acampamento. E a noite vai chegando. Vocês acendem a fogueira, começam a fazer ali uma comida para comerem em grupo. Comerem algo que não seja pão, né? Esse pão envelopado. Talvez um ensopado, algo do tipo, mas algo mais saboroso do que rações.
O Michelangelo senta ali perto da carroça e dá uma revirada ali na mochila dele. Ele puxa tipo um instrumento assim, como se fosse um astrolábio, uma coisa assim pra se localizar no meio da floresta. Ele checa assim o mapa dele, ele mexe no instrumento. Bom, senhores, o que tudo indica, estamos no caminho correto. E não iremos nos atrasar com base no nosso planejamento inicial. Chegaremos logo a Scottwood, felizmente.
Lembre-se, quanto mais perto, mais perigoso. Temos que ficar muito atentos daqui em diante.
Sim. Já deveríamos tomar cuidado antes. Agora então, ainda mais que vimos que este local já foi utilizado anteriormente.
Qual a chance de alguém nos emboscar à noite?
Cara, isso é uma pergunta muito... como eu posso dizer isso? Uma pergunta que varia...
É uma ótima
pergunta. Uma excelente pergunta. Porque, apesar de vocês estarem entrando em uma área de guerra, qual a chance de emboscar a gente? A mesma que era antes, provavelmente, só que um pouquinho mais, talvez, quem sabe. A mesma chance que vocês estão tendo há quase um ano e não aconteceu ainda, por exemplo.
E que eu acho que logo logo a nossa sorte vai acabar.
E outra, é uma chance de quem emboscar vocês exatamente? Exércitos? Bandidos? Morcegos? Bandidos, né? Vampiros? Bandidos. Lobisomens?
Não, eu falo tipo assim, a galera que acampou aqui, parecia um acampamento, tipo assim, tinha algum rastro de, era gente que tinha arma, era gente que só tava com carroça.
Cara, pela pegada das pessoas, você não sabe dizer isso.
Só tinha pegado, mais nada.
Pegadas e marcas de fogueira.
Ok.
Eu faço o seguinte. Eu vou pegar um pano branco, qualquer que tenha, e vou estender como se fosse uma bandeirinha branca. Eu digo assim, olha, na pior das hipóteses, talvez não nos ataquem direto.
Isso é comum aqui no Egorenvia?
É uma demonstração de não agressividade básica. Ou seja, quem tá aqui não quer lutar.
Isso é muito comum pelos lados de Magna Terra.
Eu dou uma olhada em volta pra ver se não tem nada de, tipo, animal mesmo, de bicho que vem pra cá, porque, pô, parece ser um alvo bem, bem fácil. Tá?
Sobrevivência, por favor.
Vamos lá, dadinho.
18.
Boa, dadinho, boa.
Cara, você consegue notar rastros de animais fora da estrada. Só que, no geral, você nota rastros de cervos, você vê alguns esquilos. Você dá uma afastada do acampamento e você vê cocô de urso, assim, mas vai ser difícil vocês serem atacados, vocês serem percebidos por animais selvagens. Uhum. Se alguém for emboscar vocês, a pessoa, ou o animal, ou o bicho, tem que estar ativamente fazendo muito silêncio.
Ok. Bem, é uma quadrilha grande, a gente provavelmente tá no meio, então assim, dá pra ver ela vindo, pelo menos.
Exato.
Eu quero só fazer uma última questão que pode indicar quem passou aqui, se era usuário de magia ou não.
Detect Magic, detectar magia. Pela duração, você sente a presença de magia até 30 pés de você. Você pode usar a sua ação para ver uma aura etérea de magia ao seu redor, como se fosse algo visível ou algum objeto, né? Essa aura libera, ela permite que você defina a escola de magia e a distância, mais ou menos. Excelente. Seguinte, você vai conjurar como ritual ou você vai gastar spell slot?
Ah, não, eu tô fazendo um ritual pra tentar sentir as forças mágicas ali. O Faron tá sentado e, tipo assim, vocês vê ele com uma pequena aurazinha em volta e ele tentando ali de olho fechado sentir alguma coisa.
Detectar magia, beleza. Você sente...
Cara, quando ele começa a fazer isso, eu vou fazer isso também pra ajudar e ver no outro, porque eu também tenho detectar magia.
Tá.
Eu reconheço o tipo de ritual que eles estão fazendo, só pra saber.
É um ritual de detectar magia. É uma parada bem, bem básica, na realidade.
Assim que eles terminarem, eu vou preparar um alarme ao redor do acampamento. Como um ritual também.
Vocês fazem um ritual de detectar magia e vocês notam quase como se fosse um odor de uma magia de necromancia.
Puta que pariu.
Essa magia, ela meio que... Essa aura de necromancia meio que rodeia o acampamento. Mas já é uma parada bem antiga.
Tá, bem antiga...
Você não sabe dizer quanto tempo.
Não, eu quero tentar avaliar quanto tempo.
Não dá pra saber. Com detectar magia não dá pra saber.
Não, não. É mais com... Como é que eu posso dizer? É o meu conhecimento arcano. Cara, de quanto tempo o efeito dessa magia...
Você não sabe qual magia é. Você sabe que é uma magia de necromancia que foi conjurada aí há algum tempo e essa aura, tipo, tá se dissipando. Né? Ela tá se dissipando há algum tempo já, mas você não sabe precisar quanto tempo.
Bom, então o Nautan vai ter chegado à mesma conclusão. Eu olho pra ele, eu olho pro grupo. Alguém que passou por aqui era um usuário de necromancia. Tem uma magia de necromancia bem nesse lugar que a gente tá agora. Então, a gente já sabe que provavelmente a gente vai ter necromantes próximos, né? Utilizando os mortos da guerra. Então talvez essa é mais uma preocupação pra gente somar. Mortos-vivos. Se vocês souberem mais do que eu sobre mortos-vivos ou como combater eles, a hora é agora.
Eu teria que perguntar pro meu benfeitor. Eu mesmo não conheço. Posso tentar contactá-lo através de orações durante a noite. Mas nesse momento...
Não posso não saber nada sobre necromancia, mas de uma coisa eu sei. Vamos precisar de uma atenção redobrada durante essa noite. Aí vocês veem o Michelangelo mexendo assim na mochila dele. Aí ele puxa o que parece ser, cara, várias varetinhas, assim. E ele puxa também um martelo que vocês veem que tem como se fosse umas runas marcadas, assim, na lateral dele. Ele é bem, assim, detalhado. Ele parece, inclusive, ser alguma coisa de origem anã, talvez. Assim, é aquele estilo de trabalho anão, né? É uma coisa, assim, prática, rebuscada apenas aqui e ali, mas, em geral, é uma coisa muito prática. Ele pega esse martelo, ele coloca as várias estacas ao redor ali do acampamento. E depois ele passa, assim, de uma em uma delas, tem um leve brilho aparecendo em cada uma delas. E aí no centro do acampamento ele coloca como se fosse uma outra estaca, um pouco maior. Tem como se fosse um sino no topo. Bom, com isso aqui, deveríamos ter um pouco mais de tranquilidade durante a noite. Se alguma coisa entrar aqui na nossa área, seremos avisados.
Algum de vocês vai querer fazer mais alguma coisa? Vocês terminam de armar acampamento e se retiram para dormir. Vocês colocam os cavalos e a carroça também dentro do círculo de alarme e vocês se preparam para dormir.
O Taladir, antes de se recolher, ele vai até quase o limite, né, das varetas, né, que o Michelangelo colocou. Ele se prostra ao chão como, sabe, tipo, Super Hero Landing? E, tipo, o cara cai com o joelho no chão e a mão. E, tipo, ele faz isso. para fazer a reza dele em homenagem ao benfeitor. E ele começa a proferir palavras, né? Aquela coisa, tipo, aquela reza quase inaudível, né? E quando ele faz isso, se tiver alguém olhando, vai conseguir perceber e verificar. E existe quase que uma aura negra em volta do Taladir. É como se as sombras da floresta, né, e do fogo se misturassem com ele, né? Mas isso não tem nenhuma aplicação específica, né? Ele só exalta a magia que existe dentro dele.
Tá. Ô, mestre, eu vendo isso, eu sei se isso é necromancia, se ele tá fazendo alguma putaria ou de boa, é só escritinho.
Você enxerga ele fazendo isso, não identifica como necromancia. Você vê ele de prostrado, de joelho, com as mãos abertas. Parece mais que ele tá fazendo uma reza mesmo. Só que ele tá em silêncio.
Uhum.
Você vê essa manipulação de sombras e de luz. Você fica com um pouco de medo, Nautão. Você nunca viu ele fazendo isso.
É, eu tô meio preocupado com essa movimentação esquisita dele.
Certo. Taladir?
Ele termina a reza pedindo proteção e que nada de ruim aconteça com todo o grupo, porque ele tá no caminho certo pra encontrar a lanterna.
Cara, você escuta vozes na sua cabeça. Você reconhece como vozes do seu benfeitor, que já te salvaram antes. Escuta o seguinte:
eles estão vindo. Mate-os de volta para as covas. Arceiros.
Você abre os olhos rapidamente, quase como saindo de um transe. Você vê criaturas se aproximando de você nas sombras enquanto seus amigos dormem. Você olha ao redor de você rapidamente, você conta 5 criaturas. Iniciativa!
Ah, não.
Faron e os dois primeiros carniceiros. Então, 22, 17, 17. Taladir tirou 15. Nautan, 12. E o próximo carniceiro, 8. Carniceiro, 6, Michelangelo, 4 e Carniceiro, 4. Faron, você começa.
Ok.
Você acorda em meio a barulhos esquisitos na mata. E você vê a mesma cena saindo da sua tenda, essa cena que o Taladir enxergou.
Cara, o Faron ele se levanta rapidamente ali, vendo que a gente está sendo atacado. Ele avisa, né? Acordem! Acordem! Nós estamos sendo atacados!
O quê? Michelangelo, assim, ele tá meio sonolento ainda, porque ele já tava... Ele tinha acabado de dormir. Ele olha em volta, assim, vocês veem ele correndo pra pegar a mochila dele.
Vocês veem ele começando a pegar a espada dele. Ele começa como se fosse a dançar, a fazer uns movimentos enquanto ele parte pra cima do inimigo. E é como se você escutasse um barulho saindo dessa lâmina, como se fosse ela tomando vida. Eu vou chegar correndo até ele. E quando vocês veem... Na verdade, quando o Taladão vê ele chegando, vocês veem como aquela lâmina tomando uma chama verde, iluminando um pouco o que tá em volta do faro. Vou atacá-lo. 16.
16 acerta. 4 pontos de dano.
O ataque veio com essa chama verde. Vocês veem um brilho ali perto do faron. E esse brilho, cara, começa a consumir. E vocês ouvem ele queimando a carne do bicho. Enquanto talvez ele grita ali, ele começa a se contorcer um pouco. Ele tira a lâmina e, tipo assim, vocês veem que o fogo dela se apaga. E é isso.
Próximo. carniceiro. E vai se mover na direção do Naltan. Vai tentar arrancar a cara dele.
Vamos ver.
15, ele erra. Erra feiamente. Ele pula assim em cima de você e você empurra ele de volta com o escudo. E a criatura cai no chão. De 4. Você vê que é uma criatura com a pele cinza. Garras das mãos e dos pés muito afiadas. E os dentes, a boca dela toda destroçada. É quase como a boca de um humano, só que sem bochechas, aberta com dentes afiadíssimos.
Caralho.
Taladir, é você. Você olha ao seu redor, Taladir, e você nota essas criaturas se aproximando de 4, quase como se fossem lobos, só que parecem seres humanos. Elas não têm nenhum cabelo, têm essas bocas bizarras, cheias de dentes, sangrando. Os seus colegas, eles estão acabando de acordar, eles estão meio dormindo, ainda saindo de suas tendas, pegando seus equipamentos. O primeiro que se afastou foi o Faro. E levou sua espada mágica dançante. Para longe você vê um brilho verde se emanando da espada. E você vê que uma dessas criaturas se aproximou do Naltan também e tentou atacar ele. Você tá plenamente acordado agora.
Ok. O Taladir, ele acorda desse transe que ele estava com o seu benfeitor, né? E imediatamente ele entende que foi uma mensagem para que ele se preparasse. E ele fala, em nome de Asfaroth, eu demando que vocês se afastem e saiam daqui, criaturas malditas!
Muito bem, o que você conjurou? Bane. Até 3 criaturas à sua escolha devem realizar uma rolagem de carisma, um salvamento de carisma, uma resistência de carisma. Se elas falharem neste salvamento, as rolagens de ataque dela ou de rolagens de resistência vão sofrer uma penalidade de 1d4. É o famoso bless invertido.
Bicho, como é que seu save entrou é 15?
Digamos que eu rolei muito bem.
14, 16 e 1, duas delas. Vale. Você consegue assustar ou amaldiçoar duas dessas 3 criaturas que você poderia.
Da mesma forma que quando eu tava orando, eu tinha uma interação com as... com as sombras da, né, da floresta. É como se uma aura vai meio escura permeasse as criaturas, assim, sabe? E nesse instante, acho que é legal, né, colocar que o Taladir, ele tá sob ele ainda continua emanando quase como se fosse essa fumaça ao final da capa, né, que ele se veste todo de preto, é como se ela tivesse, tipo, soltando uma fumaça escura ao chão.
Naltan, é sobre isso.
Eu olho pra esse bicho na minha frente, desgraçado! Dá uma metada na cabeça dele, rezamos para que eu acerte, senão vai ficar feio. 20 pega.
20 pega.
Onk. Cabeça.
Cara, você dá um bonk na cabeça dele e a criatura parece meio quase atordoada por um momento, mas ela tá inteiraça.
Tá, na minha ação bônus, eu como um bom tanque covarde, irei rezar ao meu Deus e pedir proteção para que as esferas malignas não me matem, e eu vou usar Escudo da Fé.
Shield of Faith. Uma aura luminosa permeia a sua armadura, trazendo a proteção divina ao seu corpo. Next. Carniceiro. Ele vai na direção do Taladir. Vai tentar morder a perna dele. Ele tirou 21.
Acho que pega, mestre.
Acho que eu também acho.
Eu suspeito, velho.
Suspeito. 11 pontos de dano.
Meu Deus, cara. O Taladir começa a gritar, cara.
Você tem que fazer uma concentração aí, hein? Cara, ele finca os dentes na sua perna e você sente uma dor abimunda, absurda e abcega. Você falha.
Nhê.
A sua maldição se esvai.
Sai daqui! E ele começa a dar uns chutinhos, assim, no bicho, saca?
Próximo carniceiro. e vai na direção do Michelangelo. 15! Falha miseravelmente. Ele morde a sua perna, mas ele morde na sua caneleira de aço. E os dentes dele doem, não se quebra, mas doem muito. Sua vez, Michelangelo.
Cara, nisso que essa criatura bizarra veio assim e mordeu a caneleira dele, o Michelangelo dá um chute na cara do bicho. Ele mexe assim, tipo, ao redor dele. Ele puxa um machado das costas. Ao lado da cabana dele tinha o escudo dele, que ele também pega em mãos. Ele se vira pra criatura. E ele levanta o machado e tenta acertar ela, de cima pra baixo.
Muito bem.
21.
21 pega e pega bem. Pode dar o dano.
Considerando o dano.
Dano fofo.
Um
mísero ponto de dano. Você faz uma cicatriz na boca, na bochecha, que não existe. Essa criatura se arranca com um pequeno dente dela.
É foda, cara.
Caraca, maluco.
O Michelangelo, ele vê assim, ele vai se posicionar um pouco melhor. Ele anda um espaço aqui pra baixo. E ele fica ali mais ou menos entre o Taladir e o Nautan. Pra ficar ali junto com os outros companheiros.
Próximo cara de seio.
Vem pra cima e bato no escudo pra tentar chamar a atenção deles.
Você vê que o carniceiro que vai agir agora te ignora completamente. Vai na direção do alvo mais fácil de ser cercado. Que no caso, é o Faro. O Faro já estava engajado com um desses carniceiros. E o carniceiro que não tinha atacado ninguém vai até as suas costas. E vai te atacar com vantagem. 15. Ele erra. Tem que acertar seu joelho, mas você tem a sua espada voadora que rapidamente apara o ataque dele. E o repele. E a sua vez, Faro.
Cara, eu vou... Mais uma vez, agora que a minha lâmina parou, eu vou tentar finalizar o serviço e fazer um corte limpo na cabeça desse morto-vivo aqui. Esse morto-vivo que tá do meu lado direito.
13.
13. Pega. 6 pontos de dano.
O que acontece? A chama... Ela meio que pula pro outro lado, no outro. Vocês veem as chamas dançando entre os dois. O Fervor, ele meio que tenta se aproveitar desse momento da chama dançando. E eu vou meter o pé.
Ela vai na cara do outro carniceiro e deixa ele meio desatento, assim. Você mete o pé dali onde você tava. Contudo, os carniceiros tentam um ataque de oportunidade. Apesar dessa desatenção deles.
Chique vale.
Ele erra miseravelmente. O ataque acerta você na sua perna, mais ou menos. Não acerta? 19?
Não.
Não?
Não. Vou caçar shield.
Caralho, boa.
Cara, vocês veem que, tipo assim, na hora que o Faron vai sair, e tipo assim, ele vê que o pé dele ficou exposto, o zumbi tá pra pegar, cara. Vocês veem ele fazer um meandro mágico ali com a mão, e tipo assim, rapidamente com a outra mão dele, bloqueia. Começa a surgir como se fosse uma parede, um escudo na frente do bicho. E tipo assim, esse escudo vai envolvendo uma aura translúcida no Feron. E tipo, enquanto todo esse escudo vai se criando, ele sai correndo no meio dessa bolha mágica.
Muito bem. E os dois carniceiros erram seus ataques graças a esse escudo. Você se posiciona de uma maneira que te dá vantagem contra aquele carniceiro que estava atacando o Michelangelo. Mas é o outro carniceiro que estava atacando o Nautan agora. Ele vai atacar novamente o Nautan.
Vem em mim, bebê.
Uau! 21.
Errou.
21 erra?
Errou.
Como que erra?
Porque eu tô com shield, né? Eu tô com shield da fé.
Qual que é a sua classe de armadura agora?
23.
Apenas 23. Muito bem, muito bem. Pra todos os ouvintes
aí. Eles só tem que gritar pra me acertar, porque senão eles não acertam.
Você tem uma full plate?
Esse é o nível. Quanto esse depois? É o nível de combeiro que eu tenho que lidar, saca? Ele erra. Próximo.
É.
Taladir.
Ele só me acerta no crítico. Ele só me acerta no crítico porque crítico sempre acerta. Porque mesmo com crítico ele não me acerta aqui, não.
Taladir, é a sua vez.
Ai, meu santo. Vai ser complicado. Cara, eu vou dar desengage, eu vou...
Muito bem.
Eu vou correr.
Taladir mete o pezinho dele.
Bom, o Taladir, ele, né, ele mordem a perna dele, ele bate na cara do carniceiro com o outro pé, o carniceiro solta e ele sai meio que catando cavaco assim no chão, tentando se levantar. E ele tá, tipo, extremamente assustado. Ele fica... o que são esses monstros?
Excelente. Nauta, sua vez.
Fique aqui. Protejam ele. Bestas feras malditas, venham até mim. E aí eu vou ir pro outro lado pra tentar chamar a atenção das outras que estão aqui, tá ligado?
Beleza.
E eu vou dar uma batida na que eu já tava batendo pra dar aquela amaciada. Com a vantagem do amigo, né? E dá aquele flanqueado bonito. 14 pega?
14 pega.
Cara, eu dou uma girada em volta dela. E na girada, o que ela vai indo atrás de mim, eu já dou uma... Tá, no queixo dela pra ela virar a cabeça pro outro lado. 6 de dano.
Cara, ela fica meio atordoada, mas você vê que ela ainda tá de pé. Ela tá sangrando, mas ela continua de pé.
Cara, eu bato no escudo e digo, venham seus putos malditos. Carniceiros desgraçados.
Beleza. Próximo carniceiro. Se aproxima do Taladir e vai dar uma mordiscada nele. 11! 11 acerta você, ou Taladir?
Nope. 14.
Ele errou.
Cara, eu acho que no desespero o Taladir, tipo, ficou... Sai!
Pai, dá um tapa na cabeça do monstro.
Ele dá uns chutinhos assim, tá ligado?
Próximo carniceiro é o que está engajado com o Michelangelo. 5. Ele erra o Michelangelo miseravelmente também. Ele tenta morder a perna do Michelangelo. O Michelangelo coloca o machado dele na frente. Ele morde a lâmina de metal e sai com a boca doendo. É sua vez, Michelangelo.
Cara, o Michelangelo, se ele desvia desse ataque... Então ele olha pra criatura, ele olha assim, vê a situação em volta dele. Cara, ele olha assim pro bicho na frente. Bom, não temos muita opção. Aí ele vê assim que o Faron tá atrás da criatura e fala, bom, é agora ou nunca. Ele pega assim, ele vê que o Faron faz um barulho assim, dá uma distraída, a criatura olha pra trás. E ele dá outra pancada com o machado nela, com vantagem. 20.
Crítico.
Meu garoto. Opa!
Agora tá 2 de dano, vai, 2 de dano.
11.
Opa!
Cara, na hora que a criatura olha assim na direção do Faron, o Michelangelo ele pega, ele dá um golpe com o escudo dele, a criatura perde um pouco a guarda e ele acerta bem no meio do peito dela com o machado e arranca um naco dela.
Vocês veem um pedaço de carne podre voando da criatura, mas ela continua de pé mesmo com as costelas expostas, assim. É meio bizarro. É o próximo carniceiro. Ele vem na direção do Nautan e flanqueia ele com seu outro companheiro carniceiro. E vai te dar um ataque. 13, ele erra miseravelmente. Que nosso amigo tem 21 mais de CA. KKKK.
Nível 2.
Faram essa vez.
Vou continuar balançando a espadinha. E vamos ver se a gente cauteriza esses bichos.
22 acerta. 9 de dano.
O Faron, ele continua tentando cortar a carne desses bichos pra ver se ele acha algum ponto fraco. Só que assim, parece que cortar... Qualquer lugar que você corta não faz tanta diferença, o bicho parece que não sente dor. Parece que você só tá tirando, arrancando a carne dele e queimando. E ao mesmo tempo ele continua ali olhando pro Faron. E o Faron olha ali meio desacreditado. Ele vê ali o Michelangelo e olha assim, o que, que a gente faz contra eles?
Podemos tentar fogo, ele olha assim pro resto da fogueira e ele tá tentando arranjar algum jeito de incendiar as criaturas.
Eu tô literalmente botando fogo, amigo.
Botando fogo verde.
Pô, pensa que ele tá respondendo uma pergunta genuína, cara.
É, não, é. Eu tô ligado.
Podemos tentar fogo!
Cara, esse cara, o próximo carniceiro vai atacar novamente o Taladin. Está entre ele e seu companheiro carniceiro.
Que eu não estou vendo, né? Porque eu tô de costas.
Exato. Por isso que é com vantagem, que você não consegue desviar. 18.
Que isso?
18 pega.
Ele não quer me bater, não?
Ai, ai. 6 pontos de dano.
Nossa.
Cara, ele morde a parte superior da sua coxa, assim, e praticamente arranca um naco da sua perna, quase. Você está à beira da morte. E a sua vez.
Digamos que ele me mordeu. Ele me mordeu e eu, mano. Tipo, com a mordida e com o impacto, imagina. Eu meio que caio no chão.
É, você tá meio que em choque, assim. Você tá, tipo, de bruços. Ele dá uma mordida e solta, só que ele arrancou um pedaço da sua perna, quase. Ele, tipo, não é que ele arrancou, ele mastigou a sua perna e saiu, ele bebeu o seu sangue, né? Você tá muito perto de cair desacordado.
Taladin sente-se extremamente enfraquecido. Ele passa pela mente dele, inicialmente, a dúvida da bênção que o seu benfeitor colocou, né? Porque a única coisa que ele conseguiu é não ter sido surpreendido, né? Por esses seres estranhos.
É, se vocês fossem pegos dormindo, vocês com certeza teriam sido aniquilados, isso é um fato.
Então, ele, mas assim, por um instante ele pensa isso, mas logo em seguida ele relembra que o Astaroth o salvou, né? Quando ele estava à beira da morte, ele pede encarecidamente que Astaroth intervenha nessa situação, porque como ele poderia ser o seu seguidor se ele não existisse mais, né? E ele encarecidamente pede para que Astaroth pudesse fazer alguma coisa.
Você conjura sua cura e suas mãos começam a brilhar. Inicialmente um brilho claro, mas depois passa a ser um brilho sombrio.
Cura 8 de vida.
Muito bem. Suas feridas começam a se fechar um pouco, você se sente um pouco mais longe da morte.
E digamos que como eu tô no chão, eu tento engatinhar, vai, pra fugir dos monstros. Vou andar pra longe deles.
Você dá um chute na face de um dos carniceiros e se arrasta, deitado com as suas pernas, se afastando de uma maneira segura, então você se levanta. Galtan, é sua vez.
Eu olho pro cara que bateu no meu amigo e digo: seu maldito filho da puta, a sua luta é comigo, olhe pra cá. E não. Fala.
19 pega. 24, que é o caso, pega. Nossa, 11 de dano.
É, eu não preciso de. Eu não preciso de você, seu covarde. Ele olhou, tipo assim, depois que ele mordeu meu amigo, eu olhei ele mordendo, eu olhei pra ele, puto, e digo: filha da puta, tua briga é comigo. Pá, e esmaga a cabeça dele no chão.
Você esmaga a cabeça dele no chão, os miolos dele e a mandíbula dele, cada um vai pra um lado e ele cai morto no chão. Próximo, carniceiro que estava com o Michelangelo. Cara, um outro carniceiro se aproxima do Michelangelo, flanqueando ele com o carniceiro que tava apanhando do Faron, e vai atacar o Michelangelo pelas costas. 17, ele erra. Próximo é outro carniceiro. Tu vai atacar o Michelangelo com vantagem também. 17, ele erra de novo. 2, 17. Meu Deus do céu. Michelangelo, sua vez.
Vem um bicho pelas costas dele, ele escuta o grunhido dele, ele vira na hora pra conseguir bloquear o primeiro ataque com o escudo. Em seguida, ele vê que o bicho que ele estava brigando veio também pra dar outro ataque, ele consegue virar o escudo pra acertar a boca dele, e ele vai aproveitar esse movimento pra dar um empurrão, e ele vai dar outra machadada nesse mesmo bicho. Morra logo, criatura!
10 erra.
Cara, ele passa assim, o machado, só que como ele tava no meio dessa correria de atenção dele com duas criaturas, uma atacando de cada lado, o machado dele passa ao longo assim da criatura e não pega ela. Cara, ele fica olhando assim em volta. Ele tenta relembrar assim dos poucos feitiços que ele conhece, mas infelizmente não tem nenhum que consegue se encaixar nesse momento. Então ele só volta para a postura de defesa dele segurando o escudo e o machado próximo do corpo. E ele vai ver o que acontece em seguida.
Eu encerro minha jogada com essa carta virada para baixo.
Basicamente.
Próximo é o Faron, sua vez.
Vou tentar aliviar pro meu amigo. Aproveitar essa brecha que ele criou com um empurrão. E rapidamente eu vou tentar perfurar o coração dessa criatura.
Beleza.
16
acerta. 9
de novo.
Você aniquila esta criatura.
Na hora que ele empurra o outro meio que se estabana. Você vê o Faron dançando com a lâmina dele. E tipo assim, a espada dele, a estocada, fica no coração e começa a explodir aquela chama. E tipo, a chama vai comendo a carne do bicho. Puf! Você vê o fogo bem claro na sua cara, Michelangelo. Ele tá agora consumindo a criatura que tá no chão sendo queimada.
A criatura agoniza e ela é totalmente consumida pelo fogo verde.
Cara, o Michelangelo vê essa cena, ele toma um susto de início com a explosão de luz que deu. Aí ele vê que veio do Faron, ele... Obrigado, amigo.
O próximo gol, o carniceiro, ele vai flanquear o Nautan com seu outro companheiro carniceiro. Ele vai atacar o Nautan. 10, ele erra. É muito difícil acertar o Nautan. Isso não é uma constatação, é uma reclamação.
É uma constatação, isso é um fato.
Mano, o Reni sempre tem o orgulho de ser um arrombado, né, velho?
Ah, eu adoro.
Paladino, é sua vez.
O Faron, ele tá na minha frente, né?
Sim.
Ou pelo menos muito, muito próximo. O Taladir, ele fala assim: Faron, eu não pude ser de muita ajuda nessa luta, mas... Ah, vou fazer o melhor que eu puder. Pegue um pouco da minha aptidão divina que as Farof concede. E você ficará mais seguro com essa ajuda. Ele toca no Faron e ele usa o escudo da fé nele. Então, meio que uma energia escura tá permeando o Faron, como se fosse uma proteção mágica.
O Faron, ele tá de costas, apontando a espada pro bicho, pra qualquer movimento que ele se mexa, né? Ele sente como se fosse, né, essa energia divina chegando até ele. Ele olha pra trás. Eu conheço o deus dele, que ele tanto fala, ou ele fala agora?
Não, você nunca ouviu falar de Astaroth na sua vida.
Quando eu sinto a energia divina, eu olho pra trás. Obrigado pela sua bênção. Procure um lugar no outro lado do campo de batalha.
Ao ouvir isso, o Taladir dá uma acenada com a cabeça e ele sai andando em linha reta, distante de todo o grupo. Mas ainda mantendo a visão focada em toda a situação.
Nautan, o inatingível, inalcançável, a bolinha de ferro. Sua vez.
Eu olho pro bicho que eu já tava batendo e eu digo: isso, isso, é assim que eu quero, venham pra cima. E aí eu bato no que eu já tava batendo.
19 acerta, pode dar o dano.
Já dei 7.
Cara, você tem dois carniçais à sua volta, Nautan. Os dois estão feridos mais ou menos igualmente. Eles estão cheios de sangue que pertencem a eles agora. É o próximo carniçal, que está entre o Faron e o nosso amigo Michelangelo. Ele vai atacar um Michelangelo. 10, ele erra. Michelangelo, sua vez.
Cara, o Michelangelo, ele dá aquela olhada assim, ele vê que algumas das criaturas já estão rodando. Vamos lá, meus caras, precisamos apenas de mais um pouco. Ele puxa o machado dele. Não é a arma de preferência dele, mas é o que as circunstâncias levaram ele a usar. Então ele pega e vira o machado pra mais uma pancada na criatura que está entre ele e o Faron. Ele vai na sequência, ele dá uma pancada com o escudo novamente, já que funcionou com o primeiro, porque não funcionaria de novo. E ele acerta a criatura em cheio no peito, mais uma vez.
Você, cara, descama essa criatura praticamente. O cara critou, tirou 22, 20 natural, e tirou 4 de dano, com 2d6. Ó.
É vida.
Meus parabéns.
Eu sou um caster que está sendo forçado a usar corpo a corpo, não tenho o que fazer.
É o caster que não quer usar magia.
Exato.
Mas magia é tudo ranged.
Próximo carniceiro vai atacar o nosso amigo, o Nautan, o pequeno tanque de aço imóvel. Nautan 15 no Nautan, não acerta o Nautan.
Nautanquinho, mano.
Nautanquinho, exato.
Nautanquinho.
Nossa.
Ele não tem uma full plate, rapaziada. Ele não tem uma full plate.
Vamos lá. Eu queria que tá igual meu amigo.
11 você erra, Faro.
O Faro, ele tá começando a perder um pouco o ritmo da luta. E vocês veem que no meio da briga dele com o Michelangelo, cara, você vê que ele procura uma brecha pra acertar, mas assim, ele quase vai pra cima do Michelangelo e tipo assim, você vê a espada entre a parte de trás do pescoço dele, mas ela em direção ao seu rosto, sabe?
Quase arranca o bigode do Michelangelo.
Que? Opa. Pra que tudo isso?
Pra quê? Show italiano.
Próximo carniçal.
19 no Nautan e ele erra.
Boa,
ele errou o Nautan também.
Fala, direções.
Mano, não sei, não tenho ideia. Cara, eu vou... Ô, mestre, o que eu vou fazer, tá? O Taladir, ele para, dá uma respirada. E depois do susto de ser quase comido vivo por dois monstros. Ele dá aquela respirada funda. Olha pra todo, né, o campo de batalha, né? Você pode se dizer que é um campo de batalha. E ele ficou olhando fixamente no que ele pode fazer. E com isso, tecnicamente, ele guarda a ação dele. Não tem muito o que eu fazer.
Beleza. Nautan, é sua vez.
Cara, eu olho pra aquele que quase me acertou, que deu um golpe muito bom. Eu digo, você vai ficar por último. Você e eu teremos uma batalha incrível depois deste aqui. E aí eu vou bater no amigo dele.
Ai, meu Deus. 10 você erra, hein, amigo?
Eu olho igual. Estou muito empolgado.
Próximo carniceiro é o que está sendo sanduichado pelo Faro e Michelangelo. Ele vai atacar o Michelangelo. 7, ele erra.
Na hora que o carniceiro vem morder o Michelangelo, cara, ele só dá um pulinho assim pra trás. Vamos, vamos, você consegue fazer melhor que isso?
Michelangelo, sua vez.
Aproveitando assim a zombaria que ele fez do cara, ele pega e dá ali outra porrada com o machado na criatura.
Muito bem.
Não vai, caralho!
Terceiro crítico em sequência, gente, só pra deixar registrado.
Desgraçado.
Caralho,
ó, dano máximo.
Quanto de dano? Peraí, cara, critou duas vezes, mano. Vai tomar.
Não,
um
eu critei três vezes.
Seguidas, vai se foder.
Mano, a gente teve tipo, sei lá, 4, 5 turnos. Ele critou a maioria dele.
Me passa esse cheat aí, bicho.
Ele gritou a maioria dos turnos, velho.
Você dá um corte com o machado na altura do pescoço do bicho e quase decapita ele. Ele fica preso apenas pela coluna cervical e por alguns pedaços de pele, mas ele não morre. Você nota que do pescoço dele sangra um sangue pútrido e completamente escuro. Parece quase um petróleo. É bizarro, bizarro.
Ah, vamos, vamos. Você é uma criatura muito existente. Morra logo!
É um dos carniceiros que está atacando o Nautan e vai atacar o Nautan de novo porque ele é insistente. Eles estão ficando deprimidos.
Isso, você é bom, você é.
Eles estão ficando deprimidos, é muito bom, cara.
Caraca, eles vão morrer de tristeza.
Meu Deus, eu não gritei nenhuma vez nesse jogo, mas fudei 14.
Vergonhoso, é por isso que ele mataram primeiro.
Os carniceiros estão insanamente mordendo as partes metálicas da armadura do Nautan, mas nenhum deles consegue causar um dano significativo. Faro, é sua vez.
Beleza, cara, eu vou de novo. Aproveitando que o Michelangelo tá desestabilizando os caras, ele tá só pela coluna. Né?
A 7 pega.
Cara, aproveitando que ele tá ali desestabilizado, eu aproveito pra tentar cortar a cabeça dele. Tipo, já que ela tá quase pendurada, vocês veem a chama verde passando, um corte muito rápido, e a cabeça dele, ela voa pro lado esquerdo, e, tipo assim, cai no chão com aquele petróleo, e basicamente a chama se extingue bem na hora do final do corte. Aí, tipo assim, ele olha assim, ele olha pro Michelangelo, ele olha pro Taladir. Cara, ele cruza os braços e fica olhando o Nautan lutando.
É o próximo Ghoul, ele vai atacar com vantagem o Nautan. Agora só tem os Ghouls que estão em combate com o Nautan. Vixe, eles viram um depois do outro, errando ataques depois de ataques, de erros depois de erros, não acertam de nenhum. Parece que vocês notam algo estranho. O Nautan, ele tá sendo mordido de um jeito que se ele fosse um humano, estivesse sendo mordido, tipo, os dentes atravessariam a armadura do bicho, da pessoa, causaria algum dano, mas ele não parece importar nem sangrar. Taladir, é a sua vez.
Cara, o Taladir, ele vai até... Ele vê que o outro carniceiro foi decapitado, ele corre em direção aos colegas, pergunta se eles estão bem. E fala assim: não vamos ajudar? Nós vamos ajudar nosso querido amigo?
Não!
Ele literalmente fala pra não ajudar?
Eu falo.
Cara, então até o momento que ele for ferido, eu olho assim: se ele for ferido, eu ajudo. Se não, eu vou deixar ele curtir o momento.
Isso, obrigado! Estava precisando. Essa viagem com vocês foi tão monótona, eu preciso.
Bom, já que está tão fácil eles atacarem ele, vou fazer uma coisa pra ele e atacar eles com mais facilidade. Aí você vê o Michelangelo mexendo assim na bolsa dele. Ele puxa, cara, uma ferramenta assim de metal e madeira que o pessoal talvez não tenha visto antes. Ele puxa como se fosse uma pistola, aqueles mosquetão. Ele carrega, parece uma pedra azul na ponta dela. Ele aponta pra cima, mais ou menos na direção ali do Nauta. Vou castar fogo de fada.
Você atira essa bolota com esse brilho e ele faz um puff. E essa nuvem de pó brilhante se espalha. Você consegue enxergar mais ou menos ali tudo que tá ao redor do Nauta. E as duas criaturas falham. Então elas começam a brilhar. Elas têm um leve brilho azul arroxeado. Elas começam a emitir uma luz bem leve, o que facilita muito a visão de vocês.
Vai, Nautan, sua vez.
6 no de cima.
6 no de cima. Moriô.
Pelo menos no seu último golpe, você quase me fez pensar. Pá, bato. Venha você agora. Quase me acertou tantas vezes. Nossa luta vai ser épica.
Michelangelo, sua vez.
Nautan, você se importa se eu parece que você para um pouco?
Não tem problema. Posso até esperar um tempo aqui, se quiser.
Cara, vocês veem assim, o Michelangelo mexe na mochila dele. E ele puxa, cara, uma ferramenta que vocês nunca viram na vida. Cara, basicamente é uma peça de madeira com um cano longo de metal. Na parte de trás tem como se fosse uma ferramenta, um disparador de uma besta acoplado. Só que ele tem tipo uma chavinha em cima. Cara, ele pega aquilo, ele prepara assim, a arma, você vê ele se ajoelhando, ele aponta na direção da criatura e ele aperta o gatilho. Quando ele aperta o gatilho, você vê uma pequena explosão de luz e um cheiro de queimado forte. Eu vou atirar com meu mosquete nele.
Atire!
Tem vantagem.
Tem vantagem? Acho que não. É, tem vantagem por causa do fogo de fada.
Tem por causa do fogo de fada.
Dois.
Tirou um, tirou dois.
Parabéns. Parabéns, Zé. Parabéns.
Caralho.
Errou.
Você realmente tá precisando de um mosquete.
Não, você pode acertar todas, não é mesmo?
Pra recarregar o mosquete. Para a sua vez.
Ah, cara, eu já tô tipo assim. Isso aqui vai dar problema daqui a pouco, a gente ficar um montão de tempo, aí vai descansar.
É, 23 pega, diferentemente do 6 do nosso amigo, 23 pega.
6 de dano. Cara, o Faro ele bota a mão pra frente, vocês veem um raio de gelo começando a congelar o braço do bicho. Ele olha assim pro Nautan. Nautan, acaba logo com isso daí.
Taladir, sua vez.
Beleza, o Taladino ele vai andar até perto do, do Nautan e ele vai falar assim, não, você consegue, cara, vai, vai dar tudo certo. E toca nele e ele tem mais um, mais uma ajudinha pra, pra, pra acertar.
Nautan, é sua vez.
Tome martelada.
Errou!
Uma aí.
Caraca, double team.
Michelangelo, sua vez.
Ele anda na direção da criatura, ele passa ali junto com o Taladir Nautan. E ele vai acertar a criatura pelas costas, tentando não dar um golpe letal. Ele parte com a parte de trás do machado dele. 19.
19 é certo. A criatura cai morta. Você não consegue desacordar ela. É uma criatura que não fica desacordada, na realidade. Você acerta seu ataque na cabeça, na têmpora dela. E ela cai estrebuchando.
O Michelangelo vê essa cena ali. Então, eu acho que morto-vivo não fica desacordado.